Há aqui um conjunto de fatores. Em primeiro lugar, tem a ver naturalmente com este processo de transferência de competências, que é mais um encargo que a Câmara passou a ter. Uma outra componente importante, também na ordem dos mais de 3 milhões de euros, tem a ver com um conjunto de obras que se vão conjugar todas em 2023, e obras essas que, do ponto de vista financeiro, têm um peso grande. Dou o exemplo da requalificação do Parque Empresarial em Vila Nova de Santander, que está em curso, mas que ainda vai ter uma componente muito grande em 2023. A requalificação do bairro dos Serrotes, cuja obra se iniciou agora e vai ter todo o peso financeiro, praticamente todo em 2023. Aliás, vai ter durante todo o ano de 2023. A questão também da requalificação do Jardim Municipal, toda a zona envolvente, cuja obra irá ser aprovada, em princípio será aprovada, na próxima reunião de Câmara, e que também terá um impacto durante todo o ano de 2023. E uma outra obra, eu só estou a falar destas quatro mais pesadas, a questão da Loja do Cidadão, também uma obra que já está adjudicada e que se prevê que se inicie agora no início do próximo ano, ou ainda se calhar ainda em dezembro, mas talvez só comece mesmo em janeiro, e também irá ter todo o impacto em 2023. Depois temos outras que também estão em curso, a requalificação do Cine Teatro de Ermidas, do Cinema de Alvalade, que também vão ter ainda importantes reflexos financeiros em 2023. E por isso também aí, eu diria que estas duas componentes são as mais pesadas. Por outro lado, também em termos de pessoal, é certo, e bem-vindos, e até ficou muito aquém do que eu quero desejar, os aumentos na função pública, que também resultam na inflação, que é para minimizar o impacto da inflação, que não compensa a inflação, mas minimiza o impacto, mas do ponto de vista do orçamento, daquilo que é a despesa com pessoal, aumenta também ao orçamento municipal, e por isso fundamentalmente tem a ver com estas três componentes. Associada a estas três questões, temos a questão, que essa é praticamente generalizada, que tem a ver com a inflação, porque não, é muito difícil fazer previsões dos custos das coisas, porque nós, mesmo ao nível das empreitadas, e é bom também que se calhar há muita gente que não tenha noção disso, é que o governo também criou legislação relativamente recente, por exemplo, na revisão de preços. Digamos que a margem agora é completamente diferente. Antigamente havia um teto para uma percentagem máxima de revisão de preços, que agora aumentou significativamente. Isto, nós podemos adjudicar, por exemplo, uma obra de 1 milhão de euros, e podemos depois ter, em termos de revisão de preços, mais 200 ou 300 mil em cima, que já está a acontecer. Aliás, já tivemos, nestas obras que estão em curso, nós já estamos a sentir isso, nós como todos os outros. Aqui, por isso, eu quando digo que a construção do orçamento é difícil a esse nível, porque nós, com as empreitadas que temos em curso e aquelas que queremos lançar para o ano e obras que queremos começar para o ano, aquisição de equipamentos, nós temos um forte investimento na aquisição de equipamentos, máquinas, viaturas, etc., que na ordem de mais de 1 milhão de euros, cuja estimativa é esta hoje, mas nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 3 ou 4 ou 5 meses, quando lançamos os concursos públicos. Muitas vezes eles ficam desertos, temos que depois reforçar verba para voltar a lançar o concurso público, naturalmente depois com os impactos que isto tem negativos em termos de atraso nas obras, o atraso nos investimentos, e por isso este orçamento foi difícil construir também nessa perspectiva. E já agora, voltando também a um outro tema que eu já referi, este próprio processo de transferência de competências, nomeadamente, por exemplo, na área da ação social, que nós vamos receber no início do próximo ano, é certo que temos uma perspectiva, mas que também não sabemos se essa perspectiva depois vai se confirmar ou não, tal como na educação não se confirmou, como nós sempre também antecedemos. Ou seja, aquilo que é a receita que nós vamos ter alocada a este pacote de transferência de competências não paga nem de perto nem de longe aquilo que está a ser o impacto financeiro. Ou seja, há um déficit grande entre o que recebemos e aquilo que é a despesa que nós passamos a ter com este processo da solução de contexto. Nós continuamos, obviamente, a manter uma linha de investimento digamos, nos equipamentos, na escola. Continuamos, pese embora tenhamos feito um ciclo de grandes investimentos nas escolas, que eram da nossa responsabilidade, que está praticamente terminado. Ou seja, os grandes investimentos de requalificação das escolas, esse ciclo das escolas, das três escolas em Vila Nova de Santo André, a Escola de Ermidas, as várias requalificações que fizemos em todas as escolas rurais. Esse ciclo praticamente está concluído. Em 2023 ainda vamos ter uma verba ainda com algum significado, nomeadamente em campos de jogos, que ainda há dias, aliás, ontem, que adjudicámos, mas que do ponto de vista financeiro vai ter reflexo em 2023. Estamos a falar, por exemplo, só nesse caso, na ordem dos 100 mil euros. A requalificação do pré-escolar e do Estado também é um valor na ordem dos 100 e muito mil euros, quase 200 mil euros, sem financiamento unitário, ou seja, 100% de esforço financeiro unitário. E depois temos uma questão que ainda não está neste orçamento, tem a ver com a requalificação das escolas que nós agora herdamos. O Ministério nunca fez nada durante décadas e que agora nós vamos ter que resolver. Já estamos a ser pressionados pelos pais, é natural que assim seja, e pela comunidade escolar, mas também estamos a aguardar aquilo que é o desenho do novo quadro comunitário e as verbas que vão estar disponíveis. Nós estamos a falar só na Escola Secundária de Santo André, a mais urgente e necessária. Estamos a falar de investimentos, se calhar, na ordem dos 4, 5, 6, 7 milhões, ninguém sabe bem, porque não há projeto. Voltando à questão principal do orçamento, para além disso, o apoio ao movimento associativo, aumentamos o apoio, por exemplo, no protocolo que temos com o Pareio do Desporto, em cerca de 10%. A questão das iniciativas culturais por todo o concelho mantemos e reforçamos. Ao fim e ao cabo, nós temos sentido, tirando a pandemia, que naturalmente foi um período atípico, nós temos sentido, e já agora no pós-pandemia, uma grande dinâmica. O movimento associativo está com uma dinâmica, se calhar, como nunca se viu, e nós, a Câmara, tenta, obviamente, acompanhar essa mesma dinâmica. Nós próprios também temos vindo a organizar muitos projetos novos. Ainda há bem pouco tempo tivemos aqui este projeto gastronómico, a Rubita, a questão do investimento em grandes eventos desportivos. Temos praticamente garantido para o ano trazer novamente o Campeonato do Mundo de Enduro, EnduroGP. Praticamente estamos quase coisa fechada com a Federação Internacional de Motociclismo e com a empresa que tem a concessão da organização do evento. E tudo isso, naturalmente, que são investimentos que a Câmara também faz, que é a forma também de ter retorno na economia local, logo desde a primeira unidade, promover o município e com tudo aquilo que depois vem associado a esses grandes eventos. E naturalmente que também, já agora dizer, é bom que se diga, embora ali a nossa oposição tenha referido que a Câmara não apoiava as famílias, é mentira. A Câmara tem reforço, por exemplo, na redução do IMI, voltámos a reduzir o IMI para o ano que vem. Aquilo que tem sido aliás, deixámos também reforço de verbas para requalificação de parque habitacional por parte da Câmara, já dentro daquilo que é a estratégia local de habitação. Queremos já para o ano poder fazer alguma intervenção, nomeadamente a requalificação de edifícios municipais. E por isso há também, do ponto de vista daquilo que é o apoio às famílias, também investimentos importantes. E é de facto o maior orçamento que a Câmara alguma vez teve, penso eu, pelo menos desde que estou nestas funções, estes 9 anos, é o orçamento mais elevado de sempre, mas também numa nova realidade, nomeadamente numa realidade em que os municípios têm mais competências, e para terem mais competências, obviamente que têm de ter mais recursos, nomeadamente financeiros, também humanos, e isso tem impacto do ponto de vista da despesa. A Câmara tem a estratégia de habitação está aprovada, o documento já foi fechado com o IRU. Aliás, já foi aprovado, o documento final já foi aprovado na reunião de Câmara. Estamos agora à espera que o documento final seja também aprovado pelo Conselho de Administração do IRU, para então assinarmos o contrato, que tem uma verba alocada, com financiamentos do PRR. Também sabemos que vão ser insuficientes para as necessidades, para aquilo que está no próprio documento,